Senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado. Num 20 de novembro como hoje, há 318 anos, era capturado e morto, onde hoje é o estado de Alagoas, o líder negro Zumbi. Adolescente, aos 15 anos, fugiu do lugar onde foi educado por um padre para reencontrar sua comunidade de origem. E aos 25 anos de idade, passou a comandar os destinos da sua gente no Quilombo dos Palmares, que abrigava escravos fugitivos de fazendas. Zumbi foi capturado e morto aos 40 anos de idade. A luta desse herói em busca da liberdade e da afirmação é um exemplo e continua com muito sentido na atual sociedade brasileira. A expectativa de vida de um homem negro no Brasil é 1 ano e 8 meses menor do que deveria por causa da violência. Essa perda na longevidade é 2 vezes maior para os negros do que para os homens de pele clara. Esses dados constam da pesquisa Vidas Perdidas e Racismo no Brasil, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que mostra ainda que em cada 3 vítimas de homicídio no Brasil, 2 são negras. Conforme informações do Censo 2012, que serviram para as conclusões dos pesquisadores do IPEA, a taxa de mortes violentas entre os negros é de 36 mortes por 100 mil pessoas, enquanto entre os não negros chega a ser menos da metade, 15,2 mortes por 100 mil pessoas. Conclusão: a condição racial aumenta a vulnerabilidade do negro, que corre 8% mais risco de se tornar vítima de homicídio do que um homem branco, ainda que ambos apresentem as mesmas condições de escolaridade e características socioeconômicas. Texto da pesquisa afirma: o negro é duplamente discriminado no Brasil, por sua situação socioeconômica e por sua cor de pele. Essas discriminações combinadas podem explicar a maior prevalência de homicídios de negros vis-à-vis o resto da população. Segundo o estudo, variáveis como educação, emprego, renda e localização do domicílio explicariam apenas 20% da diferença no número de mortes entre negros e brancos. O restante estaria ligado à condição racial. O estudo do DIEESE mostra que o salário dos negros é, em média, 36% mais baixo do que o pago às pessoas não negras. Levantamento da organização não governamental Transparência Brasil mostra que, apesar de negros e pardos serem metade da população brasileira, eles correspondem no Congresso a apenas 9,8% dos deputados e senadores. Esse percentual é menor, inclusive, do que entre o segmento dos 1% mais ricos da população, onde 16% são de negros e pardos. Entre os parlamentares do próprio PT, o Partido dos Trabalhadores, 15% são negros ou pardos. No recente processo de renovação da direção do PT, houve a exigência de que 20% das vagas nas chapas em disputa fossem preenchidas por negros ou representantes de segmentos minoritários. Por meio da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República, a CEPI, o governo federal tem articulado formas de superação do racismo, que atinge principalmente as pessoas que se declaram negras ou pardas e que somam mais de 50% da população. A CEPI existe desde março de 2003, data que coincide com a comemoração do Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, o 21 de março. A Secretaria, criada pelo presidente Lula, elabora e articula, junto a órgãos públicos e outras instituições, políticas de promoção da igualdade e de proteção dos direitos de indivíduos e grupos raciais e étnicos, com ênfase na população negra, afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância. Atua também no acompanhamento da execução de programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à promoção da igualdade racial. O crescimento do emprego, a execução coordenada de programas sociais, a política de valorização do salário mínimo e de ampliação das oportunidades educacionais se revelam na tendência geral de diminuição das desigualdades. Entre a população negra, cresceram a renda média, o emprego formal e a escolaridade em todos os níveis. Das mudanças recentes, destaca-se a inserção das ações afirmativas no quadro da política brasileira como parte de um amplo projeto de inclusão social. Nele, a dimensão racial é chave para entender e superar as desigualdades sociais, assim como para erradicar a pobreza no Brasil. A participação da CEPI no processo de elaboração do plano plurianual resultou na inclusão, nessa peça de planejamento, do programa temático Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial. Além disso, a temática racial foi incorporada em 25 outros programas temáticos, 96 metas, 52 iniciativas e 10 ações orçamentárias específicas em diferentes áreas da ação governamental. O marco regulatório reúne leis e decretos, todos aprovados e publicados depois de 2003. Em 26 de abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, reconheceu a constitucionalidade do princípio das ações afirmativas, colocando ponto final em um longo debate jurídico. Embora controvérsias políticas e ideológicas ainda prossigam, são inegáveis as conquistas legislativas obtidas nos últimos 10 anos. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tornando obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira no currículo oficial da rede de ensino. Queria, inclusive, salientar aqui que esse foi um projeto apresentado por mim à época em que era deputado federal, em 1995. Com isso, incorporaram-se aos conteúdos educacionais a história da África e dos africanos, a luta dos negros, a cultura e o papel do negro na formação do país, resgatando sua contribuição nas áreas social, econômica e política. O Decreto 4886, de 20 de novembro de 2003, que instituiu a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, com o objetivo de reduzir as desigualdades raciais por meio da defesa de direitos, das ações afirmativas e da articulação das dimensões de gênero e raça. A PNP tem como princípios a transversalidade, a descentralização, a gestão democrática, que reconhece o papel da sociedade civil no avanço da igualdade racial. O Decreto 6872, de 2009, que aprova o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, com base nas definições da primeira Conferência de Promoção da Igualdade Racial, estabelecendo um conjunto de ações vinculadas aos seguintes eixos: trabalho, desenvolvimento econômico, educação, saúde, diversidade cultural, direitos humanos e segurança pública, povos e comunidades tradicionais, política internacional, desenvolvimento social e segurança alimentar, infraestrutura e juventude. A Lei 12.288, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, definindo as principais áreas a serem reconhecidas pelas instituições públicas para a superação das desigualdades raciais, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, liberdade de consciência e de crença, acesso à terra e moradia, trabalho e meios de comunicação. Também estabelece mecanismos institucionais como o SINAPI, o FIPI e as ouvidorias permanentes em defesa da igualdade racial. Por último, a Lei 12.711, sancionada pela presidenta Dilma em agosto de 2012, conhecida como a Lei das Cotas, que dispõe sobre a reserva de vagas com critérios para estudantes da escola pública, negros e indígenas, definindo em, no mínimo, 50% o acesso destes às universidades federais e às instituições federais de ensino técnico e de nível médio. Portanto, senhor presidente, hoje um dia de homenagear toda a população negra do nosso país e, ao mesmo tempo, reafirmar os compromissos que todos temos com a promoção da igualdade racial, com a emancipação dos negros da nossa sociedade, com a produção de cidadania para a população negra. Aqui quero, ao mesmo tempo, reafirmar também o compromisso do nosso governo, que revolucionou essas ações e, sem dúvida, continuará a fazê-lo. Muito obrigado, senhor presidente.